Tenha liberdade para fazer o que o Senhor desejar em nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louve o nome de Jesus nesta manhã. Pode se assentar. Você que está aqui presente, você que está nos assistindo aí online pelo nosso canal do YouTube ou pelo Facebook. Sei que no Facebook, eu sei porque eu sou um dos voluntários aí do chat, do trabalho que a gente faz nas nossas celebrações online, aí, através do campus online. Então eu sei que no Facebook a adesão é menor, mas eu sei que sempre tem uns 2, 3 heróis da resistência lá no Facebook assistindo. Então você que está assistindo a gente pelo Facebook, deixa eu dar um oi para você especial. É muito bom ter você aí acompanhando a gente através também desse canal. Mas todo mundo que está com a gente pelo YouTube, que a sua casa, o lugar onde você está, seja cheio da presença de Deus, assim como este lugar que nós estamos aqui presencialmente está cheio da presença de Jesus. Amém? Deixa eu dar para vocês 2 recados importantes. Um, eu vou reforçar que é a nossa semana de santificação e avivamento. Todos os anos nós temos esse período especialíssimo na nossa igreja, em que nós temos a oportunidade, assim, muito fortalecida pela disposição que há durante essa semana, naqueles que ministram e na própria igreja que vem receber, a disposição especial de vivermos algo impactante, vivermos algo único, singular na presença de Deus. Eu quero encorajar você a participar dessa semana de santificação em qualquer um dos nossos campi aí espalhados. Nós temos aqui o Campus Sul, Campus EPNB e Campus Norte. Nós teremos celebrações presenciais lá, a quarta, quinta e sexta da semana que vem, né? Sem essa que está abrindo hoje, a outra semana, e online na segunda, na terça, não, eu falei errado, quinta, sexta e sábado presenciais, segunda, terça e quarta online. Então separa na sua agenda esse tempo, na segunda, na terça e na quarta, para de casa mesmo você sentar com a sua família e assistir e participar das celebrações que estão muito especiais, e depois separe um tempo para estar com a gente presencialmente. E presencialmente nós temos inscrições, estão no finalzinho, como o Mateus disse aqui, mas ainda há vagas, então procura lá no nosso Linktree a forma de você se inscrever. O segunda notícia boa, eu não sei quantos aqui presentes, que só dá para ver, o pastor gosta de fazer enquete, né? Vocês já perceberam isso, né? É um jeito da gente perceber se vocês estão mesmo com a gente ou não. Quantos aqui presentes assistiram uma das aulas de intercessão que estão sendo disponibilizadas no YouTube? Ó, tem gente aqui que está assistindo, ó, que legal. Então, todas as quartas-feiras nós já vamos para terceira quarta-feira, é isso? Me corrija se eu estiver errado, terceira ou quarta quarta-feira, quem está assistindo aí? Acho que é a terceira quarta-feira agora essa semana, às 20 horas, no canal do YouTube, as nossas aulas de intercessão. Elas são transmitidas ao vivo às quartas-feiras, 20 horas, e sábado, ó, ainda bem que eu olhei aqui no que está escrito, porque essa informação eu não estava lembrando. E aos sábados, às 10 da manhã, também é transmitido a aula da nossa classe de intercessão com a Tuca. Bom, vamos entrar hoje na palavra que vai ser compartilhada com você nesta manhã, e que eu tenho a missão de fazer isso. Eu quero abrir já honrando um dos nossos pastores aqui da Igreja Batista Capital, que é o pastor Evandro. A mensagem de hoje foi pensada, foi proposta por ele. Nós aqui na Igreja Batista Capital temos a prática de fazermos a mensagem participando os pastores, né? E essa mensagem foi, o corpo dela foi todo proposto pelo pastor Evandro. Quando eu sentei para preparar o meu compartilhamento a partir do que ele propôs, eu fui muito abençoado por essa mensagem que o pastor Evandro preparou. E eu quero compartilhar assim com toda a dedicação, mas também humildade, dizer para você, que te encorajar mesmo a respeito da nossa igreja, dizer como nós somos abençoados como igreja, com os líderes e pastores que temos. E nessa manhã eu queria honrar o pastor Evandro com a bênção que ele nos traz, trazendo a proposta dessa mensagem nessa manhã. Nós vamos falar hoje sobre recriar. dentro desta série chamada Recomece, e semana após semana a gente está alguma coisa, ou a gente está refazendo, ou a gente está... me lembra aí os reis que a gente já fez, me lembra aí, Fábio, reagindo, foi domingo passado, o que mais? Recomeçando foi a primeira, repensando, várias coisas. Mas dessa série Recomeço, ou Recomece, nós desejamos trazer o seu coração a uma reflexão profunda que te leve a mudanças, a ajustes, a definições de novos valores e novos paradigmas, novos padrões, novas estacas e balizadores para a sua vida. E hoje nós vamos falar desse convite desafiador, que é pensarmos sobre a nossa vida no ponto de vista de recriar padrões, recriar posturas e, como consequência disso, recriar a vida, recriar o nosso jeito de viver. E durante esta série e todo o ano de 2021, nós vamos pensar e colher a partir das palavras de Jesus aquilo que nós precisamos para fazermos o que é necessário, para cumprirmos o propósito que Deus tem para a nossa vida, para experimentarmos e vivermos os planos que Ele tem para nós. Uma coisa é certa: o desafio de mudar é um grande desafio, não é mesmo? A gente sabe muitas áreas da nossa vida que precisam mudar. Não sabe? Sabe ou não sabe? Sim ou não? Se eu te der 30 segundos aí, você vai poder lembrar de várias coisas na sua vida que você diz, isso aqui precisava mudar isso. Precisava que fosse diferente. Mas não é interessante como a gente, ao mesmo tempo que é habilidoso em identificar as áreas da nossa vida que precisam mudar, a gente nos falta total habilidade para de fato mudar? Quantas coisas que a gente diz que precisam mudar, há quanto tempo? Há quanto tempo essa lista é a mesma lista? Preciso mudar. Todo ano, todo início de ano, a gente faz aqueles planos, a gente estabelece aquelas metas, e muitas metas têm a ver com mudança de hábitos, né? Esse ano vou fazer dieta, esse ano não vou tomar refrigerante, esse ano eu vou praticar corrida, esse ano eu vou fazer aquilo, vou fazer crossfit, não, Ana Henrique? Vou fazer crossfit esse ano, e acaba não acontecendo, a gente não faz, a gente não muda, a gente não muda nossos hábitos, e a tendência, muitas vezes, é que a gente termina o ano novo de forma muito parecida com a que a gente terminou o ano velho, o ano passado. Pensando nisso, eu lembrei de um livro, um best-seller, talvez muitos aqui já tenham lido, chamado O Poder do Hábito. Já ouviram falar desse livro? Escrito por um cara chamado Charles Duhigg. E eu tirei um trecho desse livro onde ele diz assim: se você tem um hábito ruim, ele está sempre ali à espreita, esperando as deixas e recompensas certas. Isso explica porque é tão difícil criar o hábito de fazer exercícios, por exemplo, ou de mudar nossa alimentação. Uma vez que adquirimos uma rotina de sentar no sofá, em vez de sair para correr, ou de fazer um lanchinho, sempre que passamos por aquela caixinha de donuts perto da gente, aqui não tem donuts, né? Vamos botar aí assim, aquele pacote de biscoito, ou aquele potinho de rosquinha Mabel que fica na casa da minha mãe, tem sempre um potinho de rosquinha Mabel ao alcance de qualquer pessoa. Nem é tão gostoso, não é nutritivo, não é uma coisa assim sensacional, mas está lá, minha mão alcança, não tem nada para fazer, a gente passa e come, né? Esses padrões continuam para sempre dentro de nossas cabeças. Apesar do livro propor a mudança dos hábitos, estabelecimento de novos hábitos, de bons hábitos, esse trecho do livro é meio assim negativista, assim, meio pessimista, não é? Parece que a gente não vai conseguir. Mas a verdade é que não precisa ser assim. E a despeito das estratégias humanas, de psicologia, de treinamento, de selfie e tudo mais, como os coaches gostam de falar hoje em dia, a despeito disso, há ao nosso alcance um poder que é capaz de mudar a nossa vida, de nos fazer sair da estagnação, nos fazer sair da escravidão, muitas vezes, em que nós nos encontramos, debaixo de pecados e de hábitos que nos destroem ou destroem aqueles ao nosso redor. E esse poder é o poder de Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus em mim e em você, e se você ainda não o tem em você, hoje é uma excelente oportunidade de convidá-lo para habitar em você, para que ele te empodere, para que ele te dê essa condição de olhar para frente e não fazer a história da sua vida uma série de círculos concêntricos, mas fazer a história da sua vida uma linha que caminha na direção da redenção, que caminha na direção da santificação, que caminha na direção da transformação completa, sua e através de você, de tudo ao seu redor. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, diz, se não tem a ver com o que eu estou falando, transformar sua vida nessa história linear, essa história que sai de um ponto e chega ao fim, à redenção final. O apóstolo Paulo diz sobre ele mesmo: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Eu mudei minha maneira de pensar, eu mudei meus valores, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como... Olha, isso não sou eu que estou falando, então não preciso pedir desculpa, porque é o que está na Bíblia. Olha o que o apóstolo Paulo diz: eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Olha o que o apóstolo Paulo diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo está dizendo: eu quero ser como Cristo, eu quero transformá-lo no meu objetivo maior, na minha missão, eu quero transformá-lo no alvo da minha vida, eu quero caminhar e construir uma história que me faça sair de onde eu estou e chegar num ponto em que eu sou semelhante a ele, em que eu olho para a minha própria história e vejo que passo a passo eu fui me tornando mais parecido, um discípulo mais próximo, um aprendiz mais dedicado e uma testemunha mais poderosa de quem ele foi e de quem ele é na minha vida. Esse precisa ser o alvo de todos nós que somos discípulos de Jesus. E olhando para as palavras de Jesus em Lucas capítulo 5, nós vamos retirar desse texto, desse trecho, três atitudes que precisamos ter para recriar a nossa vida, para fazer da nossa vida algo novo em Cristo Jesus. Jesus aponta para nós, quando ele confronta os líderes religiosos de sua época. Isso está registrado lá em Lucas capítulo 5, verso 33 a 39, olha o que diz lá. E eles lhe disseram, esse eles aqui são os líderes religiosos, famosos fariseus. Eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. A primeira atitude que nós precisamos trazer para a nossa vida, eu quero que você anote se puder, ou tenha bastante atenção, vai aparecer nas telas para você, e na tela para quem está com a gente aí online, vai aparecer para você. Abandone antigos modelos. Recrie seus paradigmas a partir do exemplo de Jesus. Abandone antigos modelos e recrie seus padrões, seus paradigmas a partir do exemplo de Jesus. Existe um livro escrito ainda no início do milênio por um monge chamado Tomás de Kempis. Não sei quantos já ouviram falar. Mas o monge Tomás de Kempis escreveu um dos livros mais conhecidos devocionais da cultura cristã, chama-se A Imitação de Cristo. E a premissa deste livro é de que através da imitação de Cristo em suas atitudes, em suas palavras, em suas reações, nós desenvolveremos uma espiritualidade mais profunda e mais próxima, mais íntima de Deus. Esta verdade, dita pelo monge há centenas e centenas de anos atrás, continua sendo verdade hoje. E eu tirei, a cada atitude, eu tirei um trecho deste livro, A Imitação de Cristo, para compartilhar com você. Nessa primeira atitude, que diz para nós abandonarmos os antigos modelos e recriarmos a partir do exemplo de Jesus, diz lá no livro A Imitação de Cristo, Tomás de Kempis faz a seguinte pergunta: quem tem uma batalha mais difícil que aquele que se esforça para vencer a si mesmo? Quem trava uma batalha mais difícil do que aquela batalha de mudar a si mesmo? De vencer suas próprias fraquezas, de destruir suas próprias fortalezas. Um professor do seminário, da faculdade teológica, quando eu estudei um ano na faculdade teológica de Brasília, ele disse uma coisa que eu jamais esqueci. Ele disse: a maior de todas as batalhas espirituais é travada no seu coração. Aqueles que indagam Jesus estão o questionando, lá nos versos 33 a 35, estão questionando a postura e o padrão, o paradigma em que Jesus está vivendo com os seus discípulos e em que os líderes religiosos da época criam que deveria se viver. Eles estão dizendo: olha, você e seus discípulos saem para comer em jantares, em banquetes, sentam-se com pecadores e comem simplesmente o que lhes dá vontade na hora que lhes dá vontade. Mas os verdadeiros religiosos jejuam. Os discípulos de João jejuavam. Os discípulos dos fariseus jejuam. E de fato, o sistema de vida, tanto dos seguidores de João Batista como dos fariseus, era extremamente rígido no que diz respeito às práticas e às disciplinas espirituais. João Batista era até meio estranho, eu não sei o quanto da estranheza de João Batista seus discípulos herdaram, mas o fato é que João Batista era uma figura pitoresca, que vivendo no deserto aprendeu a comer e se alimentar de gafanhotos e mel silvestre, uma dieta que eu acho que não agradaria a nenhum de nós aqui. Mas o fato é que esses homens, no objetivo de desenvolverem sua espiritualidade, começaram a praticar disciplinas espirituais, o que é benéfico, sim, para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Deus. Mas o problema, muitas vezes, não está na fidelidade em praticar disciplinas espirituais. O problema está na inversão das prioridades, na inversão dos valores. O problema é quando a disciplina espiritual se torna mais importante do que o relacionamento com aquele que é o Espírito, com o Espírito de Deus. Assim como dizimar é uma bênção, mas quando nós transformamos o dízimo numa maneira de comprar o favor de Deus, nós desvirtuamos o papel do dízimo na nossa vida, e assim em várias áreas espirituais, assim até nos relacionamentos mais comuns da nossa vida. Se você, marido, sai com a sua esposa para jantar, e vocês dois sentam em uma mesa, luz de velas, violino ao fundo, e você abre aquele momento romântico dizendo assim: faz um mês e 10 dias que nós não saímos, então hoje eu marquei esse jantar porque me senti na obrigação de dar uma oportunidade para que você comesse bem e tivesse a minha companhia. O que vocês acham que essa esposa ia dizer para ele? Como ela se sentiria? Mas muitas vezes a gente faz assim com Jesus. A gente ora e diz assim: Senhor, hoje estou encerrando minha campanha de jejum de 30 dias sem refrigerante. Então, lembra do combinado? Espero que amanhã a bênção chegue de iFood ou de qualquer forma, delivery, pode bater na minha porta, ou pode me encontrar na minha caminhada, eu não sei, eu quero só a bênção, porque 30 dias de jejum de refrigerante não é fácil para mim, Senhor. Entende? Poderia ter sido muito abençoador o jejum que essa pessoa fez, mas deixou de ser porque o jejum ganhou o espaço que era do relacionamento. O jejum tomou o espaço que era de Deus, que era de Jesus, e é sobre isso que Jesus está falando quando ele diz assim: para que eles vão jejuar quando o noivo está presente? O objetivo do jejum não é ganhar um status espiritual. O objetivo do jejum é relacionamento, é estar com ele. Se eu estou com ele, se eles estão comigo, para que eles precisam jejuar? Se eles estão comigo, é tempo de festejar. O pastor John Piper escreveu um livro chamado Fome de Deus, onde ele fala sobre jejum e ele usa esse texto da Bíblia para ensinar os princípios bíblicos a respeito do jejum. E a premissa, a tese central desse livro é exatamente dizer isso: quando nós jejuamos, jejuamos pela fome de Deus, não pela fome das bênçãos que Ele dá, não pela fome dos benefícios que podemos ter, não pela fome do orgulho espiritual que em nós pode nascer quando nos sentimos mais fiéis do que aqueles que não jejuam. Se fizermos isso, desvirtuamos tudo, transformamos tudo em nada. E por isso Jesus está confrontando esses que o confrontam, dizendo: no jejum não é sobre isso, não é sobre uma comparação entre nós e vocês. Jejum é sobre a presença de Deus, jejum é sobre clamar pela presença dEle, e se eu jejuo clamando pela presença dEle e Ele vem, é tempo de parar de jejuar, é tempo de festejar, porque a presença dEle está comigo, porque Ele me visita, e a presença dEle é o maior banquete. Segunda atitude: abandone antigas práticas, recrie padrões baseados em Jesus. Primeiro, abandone antigos modelos, exemplos, referenciais. Agora, abandone suas práticas, aquilo que tem se tornado hábito na sua vida. E mais um trecho do livro A Imitação de Cristo. Tomás de Kempis diz o seguinte: o hábito é vencido pelo hábito. O hábito é vencido pelo hábito. E aí nós entramos nessa ilustração interessante e um tanto enigmática que Jesus traz a respeito do vestido, da roupa velha remendada com tecido novo, do odre velho ou da vasilha de couro velha preenchida com um vinho novo. Os religiosos daquela época achavam que Jesus tinha vindo para remontar um partido religioso, porque naquela época existiam vários partidos religiosos. Existiam os fariseus, os saduceus, existiam os zelotes, os essênios, os herodianos. Eram partidos religiosos que degladiavam entre si, reivindicando a primazia, a maior importância, a posse da verdade. E eles temiam Jesus infantilmente e de maneira até ignorante, eles temiam que Jesus estivesse criando mais um partido religioso para disputar com eles a verdade, quando na verdade eles deveriam temer muito mais, porque Jesus não estava ali para inaugurar ou remontar um novo partido religioso, Jesus estava ali para desfazer essas estruturas humanas nocivas e que infelizmente insistem em permanecer entre nós até hoje. Nós não temos mais fariseus, saduceus, mas temos seguidores do fulano, do ciclano, da ciclana, aqueles que dizem, não, a minha igreja é a que tem a verdade, não, o meu pastor é que ensina. Se eu entrar na campanha daquele apóstolo, é que eu vou então. E começa essa disputa que transforma aquilo que era para ser maravilhoso, abençoador, viver em comunidade, ter uma comunidade em que adoramos juntos, torna-se um partido. Assim como os fariseus, eu e você, corremos o risco de tratar Jesus também como um item que será introduzido nas nossas vidas. E Jesus está dizendo, não é assim que nós nos relacionamos com Deus. Eu não vim para ser uma parte. Eu não vim para ser um item adicionado à sua lista de coisas boas. Eu não vim simplesmente para ser um ajuste na roupa velha, para ser um preenchimento num espaço vazio. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele vem para nos dar vestes novas, não para remendar as velhas. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele vem para ser Senhor de todos os espaços e não para preencher aqueles que nós desejamos que Ele entre. E deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus não terá assumido o devido lugar na sua vida, na minha vida, se nós mantivermos corações idólatras a respeito de pessoas, de homens, de líderes, de igrejas, de instituições, de movimentos, porque Ele não veio para sermos seguidores de movimentos, de homens ou de igrejas, Ele veio para sermos seus discípulos, Ele veio para que Ele seja tudo em todos, como diz o apóstolo Paulo. Jesus não terá assumido o seu devido lugar na minha vida e na sua vida se nós vivermos uma religiosidade vaidosa como esses fariseus viviam, como esses religiosos viviam, fazendo ou deixando de fazer determinadas coisas no intuito de nos tornarmos homens e mulheres merecedores, mais dignos do que outros, superiores ao próximo. Jesus não terá assumido o lugar devido em nossas vidas se nós nos aprisionarmos numa religiosidade mística, trocando coisas o tempo todo com Deus. Se eu fizer isso, o Senhor me abençoa. Se eu der isso, o Senhor me retribui. Se eu fizer esta campanha, então eu vou alcançar aquilo. Veja, eu não estou combatendo votos. A palavra de Deus nos diz para fazermos votos com Deus e nos comprometermos, jejuarmos, nos abstermos, ou até construirmos hábitos e práticas novas, motivados pelo desejo de viver algo com Deus. Mas eu quero reforçar que o problema não está no que fazemos, mas o problema está muitas vezes no lugar que colocamos aquilo que fazemos. Não é pelo meu jejum que Jesus vem a mim, Ele vem a mim porque Ele é o Deus Emmanuel, presente, Ele está conosco. Jejuar me muda, não muda a disposição de Deus a meu respeito, muda a minha disposição a respeito dEle. Orar não muda o propósito e o plano de Deus a meu respeito, muda a minha capacidade de compreender que plano é esse que Ele tem para mim. É por isso que oramos, é por isso que jejuamos, é por isso que buscamos. Mas muitos de nós vivemos debaixo desse paradigma, dessa prática. Tudo que faço para Ele é para que Ele faça tudo por mim. Tudo o que eu faço para Ele é para que Ele faça tudo por mim. Mas Ele já fez tudo por você. Quando Ele na cruz do Calvário disse: está consumado. Essa declaração "está consumado" está num tempo verbal que no português não existe. No grego, o tempo verbal chama tempo perfeito. Em português a gente tem vários tempos que tem perfeito, mas não tem o tempo perfeito. E o que é o tempo perfeito? O tempo perfeito é uma ação que aconteceu em um momento da história, mas tendo acontecido naquele momento da história, ela exerce influência, ela transforma, ela muda todos os momentos da história. Quando Jesus diz "em tempo perfeito está consumado", Ele está dizendo: eu mudei tudo, desde a criação até a consumação. Ninguém vai desfazer o que hoje eu estou fazendo, ninguém vai refazer o que hoje eu estou fazendo, ninguém vai complementar o que hoje eu estou fazendo. O que hoje estou fazendo é tudo o que precisava ser feito, desde a criação até a consumação. Então não faça para que Ele faça, faça porque Ele fez. Amém? Por último, terceira e última atitude: abandone antigos gostos. Recrie seu paladar a partir dos sabores de Jesus. Abandone antigos gostos, tendências, interesses, e recrie interesse, desejo, a partir dos sabores que Jesus proporcionar na sua vida. Mais um trecho da imitação de Cristo: quem quiser compreender e saborear plenamente as palavras de Cristo, é preciso a este que procure conformar a sua vida a vida de Jesus. Tomás de Kempis está dizendo: para que você saboreie as palavras de Jesus, você precisa primeiro dispor o seu coração a entrar na esfera da vida de Jesus. Você precisa, em outras palavras, para tornar prático para você, você precisa render-se, render sua vida e dizer: Espírito Santo de Deus, promove em mim o desejo, promove em mim a vontade. E o Espírito Santo de Deus faz isso. Eu digo para você por experiência própria: o Espírito Santo de Deus faz isso quando você de fato se permite, quando você de fato se rende. Ele faz isso. Por isso o apóstolo Pedro desafia a igreja dizendo assim: desejem o puro leite espiritual. Não é interessante você mandar alguém desejar? Porque na nossa ideia de desejo, desejo é uma coisa que nasce. A gente tem essa ideia grega de que os nossos impulsos, essa ideia um tanto freudiana, de que em nós há impulsos que nós não exercemos domínio sobre eles. Desculpem os psicanalistas aí, mas eu discordo. Porque há um poder que nos foi dado, poder esse do Espírito Santo de Deus, que pode exercer domínio sobre todas as áreas da nossa existência. Chame-as do jeito que você quiser, id, ego, do jeito que for, pulsões, impulsos. O fato é que o Espírito Santo de Deus, quando nos rendemos a Ele, tem poder para transformar nossos desejos, nossos interesses. Nesta manhã, o desafio para mim e para você é, olhando para as palavras de Jesus e através das palavras de Jesus, entendendo o padrão de vida, a proposta de vida que Jesus tem para nós, dizermos: eu quero isso para mim. Eu quero recriar, Eu quero recriar meus padrões, meus paradigmas. Eu quero recriar meus referenciais. Eu quero recriar meus valores. Eu quero recriar meus desejos. Eu quero recriar áreas da minha vida que precisam ser transformadas do zero. Precisam ser transformadas em ruínas para então serem reconstruídas. Eu quero isso para a minha vida. Se você deseja isso, esta manhã é uma oportunidade de você abrir o seu coração, você estando aqui presente ou pelo canal do YouTube online, onde você estiver, Deus está te dando a oportunidade de abrir seu coração e permitir que Ele entre para recriar você, recriar sua história, recriar as áreas da sua vida que precisam ser transformadas para que então sua vida seja plenamente transformada. Uma música que nós cantamos aqui na igreja e que tem uma relação bem próxima com esse texto diz assim: faz de mim teu vaso, eu me ofereço a ti. Que a tua vontade se cumpra em mim. Que esse desejo nasça no seu coração nesta manhã. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Se é este o desejo que há no seu coração nesta manhã, de dizer: Espírito Santo de Deus, faz de mim lugar que o Senhor entra e toma. Faz da minha vida toda um lugar que o Senhor habita e transforma. Faz em minha vida aquilo que o Senhor fez o profeta Jeremias enxergar no oleiro. Quebra este vaso que sou e faz um novo. Me recria, me refaz, Senhor. Se você nessa manhã deseja declarar, fazer estas declarações junto comigo, quero convidar você a erguer sua mão onde você está aqui sentado, e você na sua casa também. Coloca a mão no seu coração. Você que está aqui, erga sua mão para que eu possa ver, enxergar você de onde você está. Senhor, mãos erguidas na tua presença, dizendo: eu desejo que o Senhor entre e recrie, que o Senhor entre e refaça a minha vida. Eu quero mudar meus paradigmas, eu quero mudar meus modelos, eu quero mudar meu gosto, meu desejo, meus interesses. Faz tudo novo em mim, Jesus. Eu quero ser este vaso novo. Eu quero que o Senhor faça de mim um vaso oferecido a ti. Recebe, Senhor, estas orações, recebe estas vidas no teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Se você que ergueu a sua mão aqui ou assistindo, nos acompanhando pelo YouTube, você está fazendo isso pela primeira vez, dizendo: eu quero dar minha vida para Jesus hoje. Pela primeira vez na minha vida eu quero assumir um compromisso com Jesus. A gente quer te ajudar nessa caminhada que está começando hoje para você. E para te ajudar aqui, para os que estão presencialmente, você tem na sua cadeira aí uma dessas duas fichas em que você pode preencher colocando seus dados para que a gente possa te acompanhar, entrar em contato com você e orar com você e por você nessa caminhada com Jesus. Você que está com a gente pela internet, aqui na tela aparece um QR Code e também no chat ou na descrição do vídeo tem um link que você pode clicar e vai abrir um formulário. Lá em Minha Decisão você pode clicar e vai abrir um formulário parecido com essas fichas aqui, e a gente vai entrar em contato com você também para orar por você e orar com você. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos cantar mais uma vez.
Amém. Vamos ficar de pé e declararmos.